E nós vamos falar novamente referente à reforma da Previdência do Estado. Vamos falar dos últimos acontecimentos na Alesc. Isso porque tivemos durante esta semana a Alesc aprovando aí a reforma da Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina. Um debate que durou aproximadamente 4 horas. Houve manifestações em frente aí à Alesc. E para tratar deste assunto, nós convidamos o deputado estadual Kennedy Nunes, do PTB, que passa a conversar a partir de agora conosco. Deputado, obrigado por nos atender. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia a todos. Ouvintes, é um prazer falar contigo novamente.
Bom, deputado, nós sabemos da reforma, noticiamos durante esta semana, houve manifestações e um descontentamento por parte da segurança pública aqui do estado de Santa Catarina por conta das medidas que foram tomadas e aprovadas. E nós percebemos que você foi contrário a algumas ações relacionadas a esse setor da segurança pública. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre o seu posicionamento também diante da Alesc.
Na verdade, a Previdência precisa de reforma. A expectativa de vida das pessoas aumenta, então, portanto, as pessoas vivem mais, automaticamente, se vivem mais, elas tiram mais. O que é a Previdência? Né? A Previdência é um lugar, é uma poupança, onde o trabalhador e o funcionário colocam dinheiro para botar um depósito lá e, ao final, quando para de trabalhar, vai tirando aquele dinheiro de forma parcelado. Essa é a poupança. Né? O que acontece? É que ao longo do tempo, leis foram feitas beneficiando o funcionário da ativa e que acabou estourando quando ele vai para a aposentadoria ou para a reserva, no caso dos militares. Mas a reforma que o governo mandou para a Assembleia Legislativa, ela foi uma reforma que ela achou quem era isento e quem é que era isento. Quem era isento são os que ganham menos, os que ganham abaixo de R$5.000, que é o piso do regime geral. Esses aí não pagavam. Aí eles vieram e taxaram 14%. Portanto, quando eles taxam quem ganha menos, pessoas assim, por exemplo, que ganham R$2.000, R$2.500, nós temos muitos funcionários que ganham esse valor, que sobrevivem desse valor, eles tiveram aí 14% tirado, que ao final dá muito, faz a falta. Inclusive, a reforma que foi aprovada sem o meu voto, ela pode ser judicializada porque existe uma prerrogativa que há a diminuição de salário desses que ganham menos. E a justiça diz que não pode haver diminuição de salário. Então, com certeza, ela ou vai ter que ser arrumada, nesse caso, com um outro projeto de lei complementar, ou então vai ser judicializado e o governo vai ter que fazer a atualização que precisa fazer. Por outro lado, nós temos muitos policiais civis que, quando entraram no governo, antes de 2016, quando eles assinaram um contrato para trabalhar com o governo, eles recebiam, aliás, eles pagavam em cima da integralidade dos seus vencimentos e da paridade com o serviço militar. Isso foi retirado de agora. E o que, que aconteceu? Aconteceu é que, hoje, por exemplo, numa batida, numa ação policial, que vai um policial civil e um policial militar, se ambos sofrem algum ataque e perdem a vida ou ficam com problemas para o resto da vida, se são reformados ou aposentados, a integralidade não está prevista para os civis, para os militares, sim. Então, o que, que a gente viu? A gente viu que era um projeto que taxou quem ganha menos, que dividiu a classe da polícia, né, o setor da polícia de Estado, e pior ainda, não mexeu aonde tinha que mexer, que era na questão dos coronéis da reserva. Olha, nós temos hoje 450 coronéis aposentados e menos de 50 na atividade. O coronel, por exemplo, o governador do estado, se aposentou aos 48 anos de idade. Deu os 30 anos de polícia, ele pediu a aposentadoria. Ele era do Corpo de Bombeiros, ele era um tenente-coronel, portanto, ele era oficial, e desde quando foi oficial, começou a subir automaticamente na carreira, né? Vem lá, capitão, major, tenente-coronel. Quando deu os 30 anos, ele pede a aposentadoria e, na reserva, ele ganha a requerida. O que é a requerida? É o pijaminha de ouro, porque daí o camarada, quando pede, é oficial, pedia na época a aposentadoria, subia uma patente. Então, o governador Carlos Moisés não contribuiu durante a vida dele um dia sequer pelo salário que ele ganha, de 5 mil reais de aposentado como tenente-coronel, ou como coronel foi. Aí, se o governador, olha só como é a lei, né, que está hoje aqui, que a gente está tentando mudar, mas que existe uma pressão muito grande para não mudar. Se o governador ele fosse passasse para tenente-coronel, ele poderia trabalhar mais 5 anos. Quando chegasse ao final desses 5 anos, obrigatoriamente, a gente chama disso de compulsoriamente, ele tinha que pedir a reserva. Por quê? Cara, mais 5 anos ele vai estar com 53 anos. Eu estou com 51 anos, eu estou me achando no flor da idade. Com 53 anos, todos eles são obrigados a sair porque tem que a roda girar. Tem gente atrás dele querendo passar para ser coronel. Tem gente tem atrás antes do tenente-coronel querendo ser tenente-coronel. Ou seja, a roda gira nesse processo automático de subida e de plano de carreira. O que para o Praça já não é. O Praça, se quiser subir, ele tem que fazer um cursinho, que é da Associação dos Coronéis de Santa Catarina. Ele tem que pagar esse cursinho, ele tem que passar por um concurso para tentar subir. Então, tem muita coisa que precisa ser feita antes de fazer o que foi feito, que era cobrar de quem era isento e fazer com que tirasse direitos de quem já tinha o direito colocado.
Bom, deputado, você tem conversado com representantes da Polícia Civil aqui do Estado de Santa Catarina, pessoal da DEPOL, do Sindicato dos Policiais Civis também?
Eu tenho uma aproximação muito grande com a segurança pública, até porque eu entendo que a segurança pública é uma só, não existe divisão. Cada um faz a sua parte, a Polícia Militar faz a ostensiva, a Polícia Civil faz a Polícia Judiciária, o IGP faz o seu papel e a Polícia Penal guarda o preso. Tudo para mim é segurança pública, desde a ostensiva até a segurança do preso. O que acontece? Como nós temos um governo militar, porque o governador Moisés era bombeiro militar, ele de segurança pública não entende nada, ele entende de salvamento de bombeiro, né? Mas segurança pública ele não compreende. Mas ele colocou em volta dele os seus colegas de formatura, que são os coronéis. Então nós temos um governo militar, hoje a gente está vivendo um governo militar. E esse governo militar, pelo que eu estou vendo, eles estão querendo, além de dividir a categoria, eles estão querendo militarizar toda a segurança pública. Em vez da Polícia Civil, eles querem que a P2, que é um setor de inteligência da Polícia Militar, faça o serviço. Eles querem que, em vez da Polícia Penal, eles querem que a Polícia Militar faça o serviço de guardar o preso. Só que Polícia Militar é muito claro na sua condição de policiamento ostensivo, ponto. Mas não existe uma forçação de barra para militarizar a segurança pública. E isso é muito claro nesse governo. Eles querem matar a segurança pública da Polícia Civil, Polícia IGP, o IGP e a Polícia Penal, para colocar só na mão da segurança da Polícia Militar. Então nós estamos conversando com todos, conversando principalmente na questão dos militares com os praças que estão sofrendo. Na verdade, eu passo a ser procurado pelos injustiçados, né? Por aqueles que estão sendo perseguidos. A gente virou a voz dessas pessoas. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou a voz de quem não tem voz e a oportunidade de quem não tem oportunidade.
Bom, essa situação ela deve ser resolvida nos próximos dias, até porque a gente, deputado, recebeu informação através de um comunicado da DEPOL que os delegados estariam entregando seus cargos desde ontem já. Então, portanto, os trabalhos seriam paralisados aqui no estado de Santa Catarina. Como é que está acontecendo essa negociação? Pode ter um desfecho positivo para a segurança pública ainda aqui do estado?
Olha, eu recebi também essa informação. Parece que tem 66 delegados que vão colocar os cargos comissionados na mão, né? Porque, na verdade, tem o delegado da mulher, a delegado do DEIC, todos esses cargos, eles são cargos comissionados porque são chefias. Essas chefias que estão sendo colocadas à disposição. E o que vai acontecer? Acontece que há um atraso nos processos, porque os delegados, eles precisam o sistema precisa desses cargos para que possam os chefes determinar quem é que vai fazer a investigação ou não. Então, infelizmente, essa atitude contra a segurança pública do governador Carlos Moisés faz com que o atendimento à população seja prejudicado por conta todas essas ações que eles têm direito de fazer e razão de fazer, porque foram retirados muitos direitos que eles tinham quando assinaram para começar a trabalhar com o governo do estado.
Deputado, a gente sabe que foi aprovada, foi aprovado aí, portanto, a reforma da Previdência, mas alguma medida será tomada a partir de agora? Você acredita que o governo do estado ainda vai rever essa situação ou não?
Olha, na verdade, o que eu ouvi do governo do estado naquele dia era que eles vão encaminhar nos próximos dias um plano de incentivo à migração, que eles chamam de PIN, e também alguns outros PNCs para tentar equalizar essas questões. Vamos estar atentos, né? Até porque a reforma aprovada tem uma quarentena de 90 dias para começar a valer. Então, nesses 40 dias aí, a minha fala para as entidades que representam os funcionários que foram prejudicados é que mantenham a conversa com o governo para que possam estar fazendo algumas adequações nesse sentido, nesses projetos que o governo vai encaminhar lá para a Assembleia Legislativa.
Perfeito. Deputado Kennedy, mudando de assunto agora, deixando um pouco de lado a reforma da Previdência, essa situação dos servidores públicos, mas falando já do ano eleitoral, 2022 se aproxima. O que o senhor tem projetado aí para o próximo ano? Quais são os futuros no meio político?
Bom, eu tenho projetado continuar nosso trabalho na Assembleia Legislativa, nesse trabalho que a gente faz em defesa da vida, das pessoas, mas eu fui chamado em Brasília para uma missão muito mais importante, que é a missão de ser senador da República. A ministra Damares, junto com outros grupos que estão ligados ao presidente Bolsonaro, eles têm uma intenção de aumentar a bancada de defensores da vida e da família, de conservadores ligados ao presidente Bolsonaro, no próximo ano. Eles querem ver se conseguem eleger uma bancada de 10 senadores. Para isso, fizeram uma escolha e a escolha passou não só pela bandeira, se a pessoa é defensor da vida, conservador ou não, mas também que tem que ter um pouco de coragem e o mais, tem que ter vida limpa na justiça, não pode ter nenhuma ação na justiça. Aí eu perguntei para a Damares, por quê? Aí ela falou, não, porque um dos papéis é combater os abusos do STF. Rapaz, quando me disseram que a missão era de ir para Brasília para defender aquilo que eu sempre defendi na vida, que é os bons costumes, o conservadorismo. E para bater no STF, aí eu não tive qualquer dúvida, eu aceitei a missão e, portanto, no ano que vem eu deverei ser candidato a senador da República, não só para representar o nosso estado, mas principalmente para colocar no devido lugar o Supremo Tribunal Federal, que está numa posição muito errada, está numa posição que... Ontem eu recebi uma mensagem de um senhor de meia-idade chorando. Ele chora, rapaz. Eu quero ver se eu publico isso na minha rede social. Ele chora porque ele não aguenta mais ver as atitudes do STF. Quando um senhor de meia-idade chora porque não aguenta ver mais essa atitude arbitrária, ideológica, onde transformaram o Supremo Tribunal Federal num puxadinho de partidos da esquerda, onde ministros que deveriam de guardar a... querendo definir se vai ter jogo da Copa América no Brasil ou não, quando cidadãos começam a chorar, é necessário entender que esse choro é um grito de socorro, porque ninguém mais aguenta essa arbitrariedade e essa coisa que o Supremo Tribunal Federal estão fazendo e que, com certeza, reflete na vida de cada cidadão. Por isso, a missão que foi me dada e aceita é uma missão árdua, mas eu estou preparado. Eu tenho certeza que, quando eu digo que se der certo essa eleição e eu vou para lá para botar o Supremo Tribunal Federal, para peitar o Supremo Tribunal Federal, para lutar contra os abusos do Supremo Tribunal Federal, ninguém tem dúvida, porque coragem eu tenho, um pouco de falta de juízo também eu tenho. A minha mulher falou assim: tu não cria juízo não, rapaz? Eu falei assim: cara, eu não crio juízo porque eu não sei o que ele come, né? Talvez o dia que eu souber o que o juízo come, eu passe a criar, mas tem algumas coisas que a gente não pode ter juízo não, a gente tem que enfrentar, principalmente quando se trata de injustiça.
Deputado Kennedy, muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Tenha um bom dia.
Um grande abraço a vocês todos. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, extraordinário. E quando eu passar aí pela região, quero tomar um café ao vivo aí com vocês e falar ao vivo com vocês. Um grande abraço, irmão.